Linha Direta.
Ana Carolina Pelliz.
2020, o ano que para muitos não deveria ter começado. Vamos a Brasília relembrar com nossa correspondente Raquel Miura os principais fatos deste ano marcado por uma pandemia mundial. Olá, Raquel.
Olá, você e aos ouvintes. Pois é, a retrospectiva 2020 tem um denominador comum, histórico e trágico entre os países, que é o impacto do novo coronavírus. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em fevereiro e não demorou para o país, hoje com quase 200 mil mortos, ocupar lugar de destaque na crise sanitária, atrás apenas dos Estados Unidos em número de óbitos. Catástrofe com rubrica da Presidência da República.
Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas.
Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro.
Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não.
Enquanto o mundo travava uma guerra por respiradores, Jair Bolsonaro virou garoto propaganda da cloroquina. E foram dois ministros demitidos da saúde em plena curva ascendente de casos, Henrique Mandetta e Nelson Teich. E um militar interino, Eduardo Pazuello, sempre pronto a obedecer o presidente, ficou no posto. Em meio às críticas de Bolsonaro ao isolamento, o Supremo Tribunal Federal garantiu aos estados o poder sobre o distanciamento social. Foram ao menos 5 meses, com mais de 800 mortes diárias e muitos dias passando dos 1.000 óbitos, hospitais sem vagas em UTI.
Ele precisa de uma ambulância UTI para que faça a transferência dele. Hoje a nossa angústia está sendo essa.
Não internarem meu esposo do jeito que ele está.
Com uma crise social avassaladora por causa do vírus, o governo começou a pagar em abril o auxílio emergencial a mais de 40 milhões de pessoas. E Bolsonaro, que circulou sem máscara, aglomerou pessoas, pegou o Covid e manteve a retórica até na hora de discutir a vacina.
Na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Se nascer barba e alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
E até hoje o Brasil não tem um calendário definido para vacinação.
Raquel, e mesmo com essa situação grave do coronavírus, que retornou agora a patamares bem preocupantes, a política também teve suas crises em 2020, não foi?
Pois é, a crise não se limitou ao coronavírus e a política respondeu por memoráveis capítulos da novela 2020. Em abril, o ex-juiz símbolo da Lava Jato deixou o governo em meio a tentativas de Bolsonaro de colocar um delegado de sua confiança, Alexandre Ramagem, na Polícia Federal. E Sérgio Moro saiu atirando.
O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. E realmente não é o papel da Polícia Federal.
Além das investigações contra o filho, Flávio Bolsonaro, um dos focos de tensão do presidente eram inquéritos, como que apura quem financiou atos que pediam o fechamento do Congresso e do STF.
O povo está clamando! Nós queremos o AI-5 e Bolsonaro no poder!
Para pedir intervenção com a manutenção do presidente Bolsonaro no poder.
Viva! 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 Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! É! Nós não queremos negociar nada! O que tinha de velho ficou para trás!
Mas Bolsonaro caiu no colo do Centrão para afastar o risco de impeachment, cedeu muitos cargos ao grupo e até justificou a desidratação da Lava Jato.
Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo.
E em meio ao caos sanitário e político, o país ainda assistiu à devastação do Pantanal, com animais carbonizados, flora destruída e aumento também do desmatamento na Amazônia. Num ano que a gente lembra, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu passar a boiada da desregulamentação no setor naquela famosa reunião ministerial, cujo conteúdo o Supremo tornou público.
Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade,
verdade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas.
A política ainda teve a rivalidade Bolsonaro-João Dória, o presidente amargando derrota nas eleições municipais, e só na reta final reconhecendo a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos.
Também nos chamou a atenção, Raquel, casos de violência aí no Brasil, inclusive racial e contra crianças.
Olha, foi mesmo. Se nos Estados Unidos houve toda uma mobilização após a morte de um negro por um policial branco, aqui um caso de racismo também chocou o país, com a morte brutal de João Alberto, espancado por seguranças do Carrefour em Porto Alegre. Marca triste de um ano que também teve nas manchetes diárias crianças vítimas da ação desastrosa de policiais, como as primas Emily e Rebeca, de 4 e 7 anos, no Rio, mortas enquanto brincavam em frente de casa.
As minhas meninas, as minhas pequenas, isso não pode ficar assim. Chega de matar as nossas crianças. Chega, porque a maioria das vezes que isso acontece, infelizmente, são das pessoas que têm que nos proteger. Justiça!
E os casos de feminicídio, como o da juíza Viviane Vieira, assassinada a facadas pelo ex-marido na frente das três filhas, também chocaram o país. Foram quase 700 vítimas só no primeiro semestre.
Obrigada, Raquel Miura, correspondente da Rádio França Internacional em Brasília.